Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operações de áudio de João Pacheco Neto e presencial hoje Mário Pacheco. Participação do Henrique Santos, do Nicolas Stefanovic e também do Eduardo Rocha. A coordenação de rádio da GCL da Opiás, AGI. Direção-geral, Tami Soligo. Chegamos depois do carnaval, uns chorando, outros lamentando e outros sorrindo pela vitória. Enfim, todos se divertiram, todos vivendo. No mundo do esporte também tem uns comemorando e tem uns lamentando. Uma coisa muito séria. Porque tem um que está líder lá em cima, dividindo a liderança, e tem outro que só é líder se plantar bananeira. Que coisa impressionante essa lanterna do Avaí. O Nicolas está tão envergonhado que ainda não chegou ao programa. Daqui a pouco ele chega, né? Daqui a pouco ele chega. Esperamos o Nicolas aqui. Tem que dar explicação. É, tem que dizer o que está acontecendo com o time dele.
Foi trocar a pilha da lanterna.
Ô, Henrique, daí tá tudo certinho, Henrique? Pro lado alvinegro tá tudo certinho.
Bom dia, Valmir.
Estão dizendo que aqui na ressacada tá uma fumaceira.
É, tá complicada a situação, Valmir. Eu tava vendo ontem o jogo Metropolitano e Avaí. O Metropolitano fez 1-0. No segundo tempo o Avaí veio para cima, que já era de se esperar um resultado muito adverso. Ainda mais que o Avaí tá naquela situação bastante complicado, e cada vez mais o Avaí foi para cima e empatou. Aí quando todos esperavam, Valmir, que o Avaí fosse virar o jogo, fosse fazer mais uma daquelas que o Avaí sempre faz, o Metropolitano foi para cima. O Pingo botou um tal de Negueba na ponta direita e aquele cara fez uma fumaceira. A primeira bola ele já saiu na cara do goleiro, chutou para fora. Sofreu um pênalti claríssimo, Valmir. Claríssimo. O juiz não deu pênalti, deixou o jogo seguir, era para ter dado pênalti, expulsado o goleiro, não. Deixou o jogo seguir. E no finalzinho, lá pelos 47, o tal do Negueba pegou uma bola na ponta direita, foi, a marcação só acompanhou, ele cruzou, e aí o Metropolitano virou o jogo. Uma grande atuação do Metropolitano, mostrando mais uma vez que o Pingo faz um trabalho exemplar, principalmente nos menores times de Santa Catarina.
Neste momento no Avaí, é um momento de preocupação, de atenção, porque eu entendo que pelos resultados e pela tabela, e já passados de 50% da competição na fase classificatória, são 9 rodadas, já foram 5 rodadas. A luz vermelha foi acesa, na curva, e eu acho que até amanhã, no máximo até domingo, alguma coisa vai acontecer na ressacada. Uma coisa é certa, tem que ter mudança. Se não mudança de treinador, se não mudança de comissão, se não rolar cabeça, tem que ter mudança pelo menos de atitude dentro do grupo do Avaí. O time tem que fazer o diferencial neste jogo de domingo, que é uma pedreira contra o Marcílio Dias. E o problema não é o Marcílio Dias, o problema é aquele campinho do Camboriú ali, que ali é complicado, né?
E a gente já viu esse filme outras vezes, né? A gente já viu esse filme outras vezes, Valmir.
É, o gramado é bom, Rocha, só que eles ficam fungando no cangote do cara ali, ó.
É um campo de várzea, na real, né? O estádio não é um estádio pra Série A do Campeonato Catarinense. É um campinho acanhado, o gramado, como o Rocha falou, é bom, mas o estádio é um estádio de várzea. Tanto é que quando vai a televisão e vai 4 ou 5 rádios, principalmente aqui de Florianópolis, cai energia. Todo jogo...
Vai cair domingo.
Foram 2 jogos disputados lá em Camboriú, um contra o Figueirense e outro contra o Atlético de Birama. Nos 2 jogos, faltou energia, caiu energia porque não aguentou a sobrecarga, isso na meia dúzia de rádio que vai cobrir. Em caso também haja televisão, no domingo o jogo do Avaí vai ter televisão pelo pay-per-view, vai faltar a luz.
Aliás, o pay-per-view... contar uma coisa, daqui a pouco tem que entrar com ação aí, que o pay-per-view tem 5 jogos do campeonato, tá passando 2.
É,
uma outra
complicado.
Coisa que te contar, né? Mas o detalhe é o seguinte, então, Henrique, a verdade é que de um lado a coisa tá muito boa e do outro lado a coisa tá muito ruim, mas o Nicolas chegou para explicar aí, o Nicolas chegou.
E a entrevista do Geninho ontem foi preocupante, hein?
Eu não assisti a entrevista
do Geninho. Ele deu uma entrevista assim, Valmir, tanto faz como tanto fez. Ele falou, ah, se tiver que ser demitido, eu vou ser demitido, tá nas mãos da diretoria,
agora,
eu tô fazendo a minha parte, tanto faz como tanto fez.
Agora, Valmir.
Eu só não entendi só a questão do Geninho, Rocha, eu só não entendi o Geninho, eu admiro o Geninho. Geninho treinou o Atlético Paranaense com muita competência, foi campeão brasileiro, teve passagens brilhantes pelo Corinthians, pelo Santos, por grandes times do futebol brasileiro. Mas o Geninho foi brigar com a torcida. Não é o Geninho.
É, mas o Geninho também tem um pouco de... Ele tem aquela fleuma, né? Ele também tem aquilo ali. Agora, ele tá preocupado um pouco com a falta de respeito também. Porque o Geninho é o mesmo Geninho que conseguiu manter aí, levar o Avaí à primeira divisão. O Avaí tá com problemas. Antes que o Nicolas explique mais, de uma maneira mais aprofundada, a situação do Avaí, a gente tem que ver que dois jogadores importantíssimos do Avaí estão fora. Estavam lá assistindo ontem, o Marquinhos e o Eduardo. E o Avaí ainda não se adequou, né? Bem, são 5 jogos realizados até agora nesta temporada. E ali o Avaí ali atrás com o Ronaldo Alves, que é, ao meu ver, um bom jogador, ainda não está formatado, digamos assim, formatado. Acho que a volta do Marquinhos deve dar um equilíbrio importante para o time do Avaí. E sem deixar de ressaltar, Valmir, que o time do Metropolitano vem jogando um bom futebol. A mesma condição técnica que o técnico Pingo havia dado ao time do Juventus na última temporada.
No Brusque ele está também.
No Brusque, exato, no Brusque. Ele está agora aplicando ao time do Metropolitano. E esse fato aparece bem no jogo de ontem, quando o Metropolitano jogou um futebol de toque de bola e, inclusive, quando sofreu o gol de empate no segundo tempo, o time do Metropolitano manteve esse mesmo estilo de jogo de toque de bola, mas com o detalhe daquilo que o Henrique disse aqui, que o Pingo foi também buscar um resultado positivo e não deixar que o Avaí crescesse e vencesse o jogo de virada.
Eu falei numa palavra, o Nicolas não tinha chegado ainda, eu falei que o Avaí tem que mudar, entre outras coisas, mexer talvez na comissão técnica, no treinador, essa coisa toda, mas tem que ter atitude. Só vou dar um exemplo de atitude. O próprio Geninho deu uma entrevista no intervalo que eu vi pela televisão, dizendo que o Roberto ensaia, que o outro é que cobra pênalti, mas o Roberto sabe bater pênalti. O cobrador de pênalti não cobrou pênalti para o Avaí. Até poderia perder. Mas aí já está a atitude que está faltando no Avaí. O Rocha falou sobre a ausência do Marquinhos, mas o Marquinhos não vai resolver o problema. O problema é falta atitude no Avaí. Falta saber, a bola vai para a marca de pênalti, quem é que vai bater? É o batedor oficial. Então a gente vê no jogo do Avaí que ele está lerdo, que ele está faltando pegada, que ele está faltando uma jogada extra, uma jogada que faça o diferencial. Desculpe o Geninho, mas o time desandou. E aí não é ausência do Marquinhos, ausência desse ou daquele. E com as voltas vão resolver o problema. Em parte resolve, mas no total o Avaí tem que ter atitude, tem que mudar alguma coisa, tem que acontecer. Nicolas, bom dia, senhor Nicolas.
Bom dia, Valmir, bom dia aos amigos, ouvintes, aos colegas da mesa. Na verdade, eu acho que não falta atitude, ou falta também atitude. Eu acho que falta nesse time atual é qualidade, é competência. Acho também que é prematuro, na minha opinião, um debate em torno da saída do Geninho. Eu acho que, infelizmente, esse é um processo cultural do futebol brasileiro.
Dificilmente fica, né?
De uma sequência de resultados negativos. O técnico ser crucificado, mas você falou muito bem. Há pouco mais de 60 dias atrás, a torcida havaiana e a Crônica Esportiva estavam colocando o Geninho...
No céu.
Alçando o Geninho no patamar dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Então a coisa não é bem por aí. Eu acho que para o Avaí é prematuro. O Avaí, infelizmente, nos últimos anos tem tido essa prática recorrente de 2-3 jogos com dificuldade e troca o treinador. A gente já viu que é uma prática que não dá certo. Eu acho que não é o momento de pensar em troca. É o momento de dar mais oportunidade para o Geninho continuar trabalhando. Conhece o grupo, tem o grupo na mão. Agora, é explícito, é claro, que falta um pouco do quê? De qualidade. Um pouco não, muita qualidade. Né? Eu, como disse na semana passada, não esperava que o time tivesse um desempenho tão pífio como vem tendo. Até porque eu acreditava que, por exemplo, o Tinga fosse render um pouco mais. Porque a impressão que ele deixou no Avaí no ano passado, quando saiu para o Japão, na minha opinião, foi uma impressão interessante. O próprio Claudinei, que não é nenhum astro, não é nenhum craque, mas já teve boas atuações, não só pelo Figueirense, acho que ano passado, retrasado, como pelo América de Minas ano passado, quando ele fez um gol contra o Avaí de fora da área. Né? E, enfim, outras contratações a gente já desconfiava desde o início, como o próprio Pablo, né? Que teve uma passagem ridícula pelo Figueirense, e o Avaí, com esse costume também ridículo, pegou quem não foi aproveitado no Coirmão. E o Rocha citou, o Ronaldo Alves, eu também o considero um bom jogador, numa parceria que pode render com o Jesse, que veio do Japão também, muito tempo no Curitiba. Tem o Antônio Carlos ainda, que estava voltando de lesão. Mas, olha, até agora, nada. Absolutamente nada. Não falta vontade, não falta disposição, os jogadores correm, comem grama, só que o futebol não está aparecendo. Eu acho que vai dificultar aí muito se ocorrer agora uma troca de treinador. Na minha opinião, não é o momento. A crônica esportiva acalorada aqui da capital, extremamente passional, já fala em troca de treinador na quinta rodada. Meu Deus, eu acho que o futebol brasileiro tem que perder esse costume. Né? Há 60 dias atrás, o Geninho era o gênio, era o salvador da pátria, hoje já não presta mais. Não é assim, então tem que dar tempo ao tempo. O Marquinhos retorna, não é o salvador da pátria. Não. Marquinhos não chega para salvar, chega para compor, porque é um belíssimo jogador, todo mundo conhece, já numa reta final de carreira, mas pode agregar muito. Se ele estivesse em campo nesses últimos 5 jogos, o resultado poderia ser diferente? Poderia. Ele ia decidir os jogos? Dificilmente, mas poderia ser diferente. Ontem, por exemplo, o batedor oficial de pênaltis do Avaí é o Marquinhos. Dificilmente ele perde um pênalti. Mas é o Marquinhos. Na ausência do Marquinhos, quem é que bate? Eu não sei. O Eltinho jogou ontem? Não sei. Botou o Roberto para bater, que é um dos mais experientes do grupo. Eu não sei quem é o batedor na ausência do Marquinhos.
Pois é, Nicolas.
Quem bate é ele.
Na verdade, né, Nicolas?
Agora,
questão da sorte, por exemplo, está muito ligada à competência também, porque aquele momento de sorte depende da competência para se configurar. O Figueirense, por exemplo, venceu 2 partidas, ao meu ver, que foram frutos da sorte e da competência. O Figueirense...
Eu acho que muito mais da competência.
É, mas o Figueirense vem mantendo uma regularidade, uma força, uma combatividade, se a gente pode falar isso, e está resultando num resultado, né, positivo. Está tendo resultados positivos, como foi contra o Atlético de Ibirama, aqui dentro, que conseguiu tirar um gol da cartola no final, e contra a Chapecoense também, que resultou aí num...
São resultados muito fracos, mas que estão acontecendo, né, Rocha?
Saiu ali 1-0, aquele jogo de 0-0 que no final sobrou pro Figueirense a vitória, né? Pela competência do seu atacante de chegar às redes, e pela sorte também de poder, né? Se favorecer, Rocha, de um momento oportuno no jogo.
Se tu me permite, só para complementar em relação à crônica que a gente está fazendo aqui em relação ao jogo do Avaí de ontem, lógico que a gente já debateu e muito, e vai debater muito mais sobre a ineficiência do atual time do Avaí. A coisa pode mudar, mas a gente não vê muita perspectiva. Mas é importante ressaltar também, como o Rocha já vinha dito logo no início do programa, a qualidade desse time do Metropolitano.
Sim.
Alguns jogadores muito interessantes. E olha, ontem, para mim, o melhor em campo, não sei se as jornadas esportivas assim o decidiram, mas acho que o Maurício, o goleiro...
É, o goleiro é bom.
Ontem ele agarrou muito. Ontem, além de pegar o pênalti, ali no segundo tempo, que o Avaí, mais uma vez, executou uma blitz contra a defesa do time adversário sem muita eficácia, o Maurício salvou 3 bolas ali, muito difíceis, né? Fora a linha de frente, esse Negueba que entrou, esse rapaz que fez o gol numa bela jogada. E vale ressaltar que antes do segundo gol do Metropolitano, houve uma jogada também do Negueba, se eu não estou enganado, que ele dribla o goleiro e ele cai na área e, na minha opinião, foi pênalti.
Pênalti, claro. Pênalti,
foi pênalti,
claro.
Porque o Wagner foi no pé do jogador, derrubou o jogador, o juiz estava próximo, vinha acompanhando o lance e não marcou. Ou seja, o Metropolitano recebeu o gol de empate e não se encolheu, Rocha. Jogando no campo do adversário, partiu para cima em busca da vitória. Merece ser destacado. É um time que vai incomodar.
E eu quero destacar a arbitragem de Santa Catarina, que está vacilando.
Cada dia é pior, né?
É, a arbitragem, eu não entendo.
Ontem ele tinha que marcar o pênalti e ao mesmo tempo expulsou o goleiro.
É, porque eu acho que a arbitragem ainda está no passado, naquela visão de que deve favorecer, facilitar. Não, eu acho que o árbitro está ali para marcar.
E era para ser melhor.
Não pode ficar vacilando, não pode ficar facilitando.
O próprio Weber, Roberto Lopes, Criciúma e Joinville, foi uma vergonha.
Nós temos dois.
Inclusive expulsou o próprio.
E já se meteu numa polêmica, né, Weber, né? Que até o próprio Delfim já deu resposta aí, meio atravessada pro Emerson Maria, que ele tá mentindo, que o Weber teria dito pro Emerson Maria, que não gosta de apitar em Joinville.
Mas não é o primeiro jogo que o Weber vem facilitando e vem vacilando e... E está realmente.
Se acham acima do nosso futebol, né, Rocha? Isso aqui é coisa.
Uma postura inadequada.
Tanto é que o Weber, no cenário nacional, ele foi apontado várias vezes por várias pesquisas de jogadores como o pior. Como o cara que se acha mais do que o futebol.
E também não apita mais nada, né? Tá apitando só o catarinense também. Eu quero ver no brasileiro agora.
Eu digo pra vocês que os 10 times do Campeonato Catarinense, eles têm que estar em pé de igualdade durante os jogos. Então, a questão do bom árbitro, né, notável, o árbitro notável, ser escalado para jogos com os times menores, acho que isso aí é correto. Os árbitros têm que apitar os jogos independentemente de quem está jogando, mas a questão é, você não pode ficar facilitando para um time, fazendo vistas grossas para outro time. Você tem que ter uma arbitragem efetiva. É claro que o árbitro pode cometer erros durante a partida, mas esse erro tem que se caracterizar e não de uma forma a ser aquele erro capital.
O Valmir, só para terminar o assunto Avaí, nos últimos, acho que de 2012 para cá, a gente já viu esse filme algumas vezes. O Avaí vem mal, vem mal, vem mal. Aí na semana do clássico cai o treinador. Aí vem com o interino, vem com alguém para suprir a vaga, como aconteceu no ano passado com o Raul Cabral, que supriu a vaga do Paulo Turra, que foi contratado, não quis estrear. Anteriormente, se não me engano, em 2012, o Emerson Maria também veio substituir outro treinador que também tinha caído nas primeiras rodadas do Campeonato Catarinense, e na semana do clássico muda toda a história. E o próximo clássico vai acontecer na outra semana, daqui a 8-9 dias, vai acontecer na Ressacada, e eu tô vendo esse filme mais uma vez, Almir.
Não, isso é...
O Avaí provavelmente não passa pelo Marcílio Dias em Camboriú no próximo final de semana, no próximo domingo, e aí, já na segunda-feira, provavelmente o Avaí não estará mais com o Geninho. Eu acho totalmente errado, como o Nicolas falou, a gente fala em planejamento, fala em profissionalismo, fala isso e aquilo. O Avaí jogou 5 jogos no campeonato estadual, já estão querendo derrubar o treinador. Não foi 50, foram 5. E aí, se o Avaí perder para o Marcílio Dias, é provável que na segunda, na terça-feira, caia um treinador, cria-se um fato novo visando a semana do clássico.
É, e o momento é do Figueirense, indiscutivelmente, mas na história de clássicos sempre
já
tem.
Qual já treinador, vi. Henrique? Qual treinador, mais, Henrique? Qual treinador que vai vir? Agora, quem é que está no mercado
vai
à disposição?
Vai ser o tal do Raul Cabral.
Agora eu digo mais, Henrique.
Mas daí também está de sacanagem,
da
né?
Da forma como o Inter de Lages está assim montado e jogando...
Jogando mal.
Inclusive...
Eu acho que o Inter de Lages vai cair.
Não, o Inter de Lages tem ali jogadores ali capazes de...
Só o Marcelinho Paraíba está jogando.
Mudar a história de um jogo.
É, mas isso é... Esse é outro assunto que a gente pode entrar em debate.
Guarani, o próprio Guarani está jogando de uma maneira surpreendente muitos jogos aí que nós temos
tem jogado
visto.
Bem.
O Inter de Lages...
Tá todo mundo na disputa.
Então,
Inter de Lages,
eu não estranharia se o Avaí fosse para um quadrangular e dentro de uma situação dessas como você colocou, Henrique, é possível, não digo que seja provável, que o Avaí... O ano que vem vai disputar a segunda divisão
é
do Campeonato Catarinense de Futebol.
O Avaí está
disputando
entre
mais,
os 10.
Seria muito bom, muito legal para o Campeonato Catarinense que a gente tivesse realmente um time na segunda divisão.
Que isso, Rocha? Que isso, Rocha? Não, que não, isso, lá. Não? A Havaí vai disputar a Série B, é bom pro Campeonato Catarinense? Cair, é bom pro futebol catarinense? O Rocha é delira também, não. O Rocha é secadorzinho, não.
Então pode ser o Criciúma, então, o que tu acha?
É lógico, o Criciúma é o maior vencedor do Catarinense.
É que o Rocha quer arrumar um parceiro pro Criciúma.
Ah, tá louco.
O Criciúma tá caindo até no Carnaval.
Não, é bom pro futebol catarinense, que é um grande caia pra segunda divisão.
Até a escola de samba, o Criciúma tá caindo.
É, não,
o Criciúma é o único representante na Série B do Brasileirão.
Só para fechar a situação do Havaí, é claro que o Havaí tem condição. Eu acho que o Havaí, na verdade, tem 4 adversários pela frente. E o único adversário, rigorosamente adversário, difícil pela tradição de clássico, é o Figueirense. Mas o Havaí joga domingo com o Marcílio Dias. Esse jogo em Camboriú é complicado. Depois joga na Ressacada contra o Guarani. Esse jogo deve ser na quinta-feira. Depois pega o clássico também na Ressacada. Esse jogo do Guarani é na Ressacada?
Acho que não sei, não dá uma olhadinha ali, ô, Vami. Pois é. Eu acho que é lá na Palhoça.
Tá, aí tem esse jogo. Aí tem o Guarani. Depois tem o clássico, que é o Figueirense. E depois pega...
Na Palhoça?
Na Palhoça o jogo. O jogo é às 7h30 da noite.
Quinta-feira, lá na Palhoça é uma guerra.
Quinta-feira, às 7h30 da noite, no Renato Silveira, na Palhoça. Depois o clássico na Ressacada, domingo. E aí, na quarta-feira, pega o Internacional na cidade de Lages. Então, o Havaí tem mais time que o Marcílio Dias, tem mais time que o Guarani, tem mais time que o Internacional e o adversário difícil é o Figueirense.
Concordo.
Então, não é o bicho, só que tem que jogar bem contra o Marcílio Dias, tem que jogar bem contra o Internacional e tem que fazer serviço contra o Guarani, é complicado.
Valmir, só para fazer um comentário a respeito do Inter de Lages, que já foi citado em relação ao Marcelinho Paraíba, que já deve estar com os seus 39, 40 anos. A gente observa quando um jogador de fato é diferenciado numa situação como essa. Ele já passou do fim da carreira, está num time que veio de uma divisão de acesso, que retoma agora a sua brilhante história no futebol, que é o Inter de Lages, e ele consegue ter um desempenho acima da média. Ele está com quantos gols, Marcelinho?
Quatro ou
cinco gols, jogando sozinho, no time desconhecido.
E eu vou citar mais dois.
É um jogador diferenciado.
Eu vou citar também Schwenk, que está no Marcílio.
Outro jogador diferenciado.
E o Carlos Alberto, lateral
do
Metropolitano.
Esse é o gato, não. Fala jogadores diferenciados.
Ele é o gato.
Parece que o Carlos Alberto está com 37 anos, mas ontem jogou bem.
Com uma idade avançada, fazendo a diferença. O Marcelinho Paraíba, que já teve passagens espetaculares pelo futebol alemão, seleção brasileira, São Paulo, Grêmio, está com 39 anos no Inter de Lages, que vem se reestruturando e enfrenta Havaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense, times de Série A de igual para igual. E faz gols. Então, a gente consegue notar se um jogador é diferente ou não nessas condições, lógico. Tu bota o Henrique Santos para jogar do lado do Neymar, do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, o Henrique vai fazer gol.
Ele vai ser o melhor jogador
em Agora bota o Henrique para jogar no Inter de Lages sozinho.
É por isso que eu digo que o campeonato catarinense, ele realmente está um bom campeonato, porque nós ficamos ansiosos para ver a próxima partida do Havaí.
Eu ia falar Mário Pacheco, fiquei com medo.
Não, vamos ver a próxima partida do Havaí para ver como é que o Havaí se sai, Nicolas. Porque acho que essa posição que o Havaí se encontra agora... É muito difícil do Havaí sair dessa posição, viu?
O Rocha tá secando que não, ele não para. Ontem ele fez minuto a minuto do jogo, Henrique, no Facebook.
Nunca
vi disso. Nem do Criciúma ele faz. Do jogo do Havaí ontem contra o Metropolitano, minuto a minuto. Gol do Metropolitano. Escanteio pro Havaí. Impedimento do Metropolitano. Eu digo, boa, na Rocha, quase que eu liguei pra ele ontem. Faltou um pouquinho.
Não, a hora que eu tava dizendo, o Havaí só vai ganhar com a ajuda de um fator arbitragem.
O Rocha não é fácil.
Olha, a verdade é que a expectativa é grande. O campeonato catarinense, a partir desta sexta rodada, ele tem algumas tendências. E ainda, eu acho que o Havaí, se quiser ainda dizer o seguinte, pela matemática, e para ficar no grupo dos seis, ele tem que fazer uma coisa, tem que pontuar, fazer 3 pontos contra o Marcílio Dias domingo. Se ele der uma tropeçada... A própria matemática vai indicar que a ascensão de outros, por exemplo, o próprio Marcílio Dias, se o Havaí perde, o Marcílio Dias já vai para 10. O Criciúma consegue um empate aqui contra o Figueirense e vai para 8. O Atlético Ibirama já ganha o seu jogo, também acaba subindo. Quer dizer, é complicada. A vida
agora
é
eu quero ressaltar uma coisa, Valmir, que na verdade o Campeonato Catarinense não tem nada a ver, viu, Nicolas, com a Série A do Brasileiro.
É outra história. Contratações, outra
passado,
motivação.
No ano passado, o Havaí terminou em oitavo no Campeonato Catarinense. O ano passado, o Avaí terminou em oitavo. O Avaí não caiu, né? O Avaí não caiu o ano passado.
Oitavo,
acho. Mas ele ficou, ele terminou em sétimo.
Não. Sétimo.
Ele ficou por um ponto para cair no campeonato catarinense o ano passado.
Bom, nós teremos então, no próximo sábado, quer dizer, amanhã, o jogo das 5 horas da tarde, Joinville e Guarani da Palhoça. O Joinville, o jogo para se reabilitar do tropeço de quarta-feira contra o Criciúma. E às 7:30 da noite teremos o Figueirense recebendo o Criciúma, um jogo importante. Duas equipes que vêm de duas vitórias interessantes. O Criciúma bateu e bateu bem o Joinville 3-1.
Sim, um grande jogo,
essa vitória fora de casa contra a Chapecoense. Aí no domingo os outros três jogos, 4 da tarde. Esse horário aqui a Federação já colocou na programação já com o relógio modificado, né?
Acaba o horário de verão, hein?
Acaba amanhã à meia-noite o horário de verão. Então vamos ter o Metropolitano recebendo a Chapecoense. O Metropolitano vai motivado com a torcida junto, recebendo a Chapecoense.
Ah, esse é o perigo, Vomir. É. Quando ninguém dá nada, o Metropolitano vai. Quando cria muita expectativa.
É, e aí teremos. Vai ser um bom jogo, só quero falar depois alguma coisa sobre a Chapecoense. Aí o Metropolitano, a Chapecoense, 4 da tarde. No domingo teremos, então, às 6:30, o Marcílio Dias recebendo o Avaí. E depois, um pouquinho mais tarde, 7:00, o Atlético de Ibirama recebendo o Internacional. Não sei se lembro que eu falei aqui na sexta-feira passada que a Chapecoense tinha somado 9 pontos, mas com quem é que a Chapecoense tinha jogado? A Chapecoense jogou com o Inter de Lages, que estava tremendo, iniciando o campeonato lá na Arena Condá, 5-0. Depois jogou aqui também, deu um branco aqui no Guarani e perdeu. Jogou com o Avaí, que jogou um futebol muito ruim e não se acertou aqui, a Chapecoense ganhou. Então a Chapecoense vinha ganhando seus jogos, ganhou da equipe do Criciúma, que o time do Criciúma foi melhor em campo lá em Chapecó, mas só que errava em finalização. Chapecoense chutou 3 bolas em campo, 3 bolas em gol contra o Criciúma na Arena Condá. O Criciúma chutou, colocou, tentou fazer 10 vezes o gol, não fez. Não. A Chapecoense em 3 chutes fez 2 gols. Então eu dizia o quê? Vou repetir. A hora que um time forte encostar, a Chapecoense cede. Tá liderando, mas não é o bicho. Não é esse time que estão falando aí. O que que deu? O Figueirense se armou um pouco, foi lá e ganhou o jogo.
Pois é, Valmir. Aquela coisa que a gente falou também sobre a questão da motivação, né? Na sexta-feira passada eu conversava aqui com os amigos sobre a questão de Figueirense jogar contra o Internacional de Lages, contra o Ibirama, contra o Guarani, uma motivação. E a gente reclamava aqui, a gente falou que o futebol não estava sendo muito bom, que o Argel tinha falado um monte de baboseira nos vestiários, que o Figueirense tinha tomado 6 gols em 4 jogos, mas contra a Chapecoense, aí já é um outro jogo, já é outra história. A motivação é maior, o time já vai com outra pegada, já vai com outra atenção. Tanto é que o Figueirense fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, quando amassou a Chapecoense, fez uma marcação em cima e pressão, pressão, pressão. E o Figueirense, mais uma vez, mostrou que quando joga contra um time grande, quando joga com um time do mesmo porte dele, é diferente. A zaga tão criticada anteriormente, 6 gols em 4 jogos contra os times pequenos do estado, se portou muito bem. Tanto o Marquinhos quanto o Thiago Heleno, o goleiro Alex, todos tiveram uma atuação muito sólida,
parece
muito
que,
bem
parece
feita.
Que esse goleiro acertou, hein?
O goleiro é bom, não, Valmir. Mas o outro goleiro também não era ruim, o Luan Poli. É porque criaram um fato, bota o guri, não sei o quê, no primeiro tropeço já tira para justificar. Criaram uma justificativa para tirar o guri, não deviam nem ter botado, capaz de queimá-lo. Mas o Figueirense fez uma partida muito interessante, Valmir, e é o que eu digo agora. A sequência do Figueirense já passou a Chapecoense, tem Criciúma, tem Joinville e tem o Avaí. Contra os grandes, esse mesmo elenco, é basicamente o mesmo elenco do ano passado. Um elenco que venceu um São Paulo, que venceu um Palmeiras, venceu um Corinthians, venceu tantos outros times do Brasil. É o mesmo elenco, basicamente, que está enfrentando os times grandes de Santa Catarina. E a motivação é muito diferente. Contra o Inter de Lages, qual é a motivação que o cara vai ter? Um sábado, um calor do caramba. Contra o Atlético de Ibirama, vai lá e faz. É aquela coisa, o jogador de futebol, por mais que se fale, sabe que, bobeou, vai dar no finalzinho, o Figueirense vai ganhar na camisa, vai ganhar na pressão, vai achar uma bola e vai fazer o gol. Foi o que aconteceu nos outros jogos. E agora contra a Chapecoense, mostrou um futebol muito bem feito, muito bem jogado. Méritos pro Argel também. Méritos pro time do Figueirense, que chegou em Chapecó e novamente mostrou a sua força e mostrou porque está na Série A do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, agora 11:31, vamos ao intervalo, voltamos em seguida com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.